a dizer assim para você, porque como eu não me considero visitante, eu não vou dizer assim, eu trago um abraço lá da igreja presbiteriana da ilha, tal, porque eu não sou visitante aqui mesmo, né? Então, mas mesmo assim eu trago. Porque abraçar faz bem, né? E você recebeu aí um convite para o próximo dia 5, e eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Marcos, capítulo 5, a partir da parte B do versículo 24. Marcos, capítulo 5. A partir da parte B do versículo 24. Oração por iluminação já foi feita pelo meu amiguinho. E que diz assim, e você acompanha comigo, vamos colocar de pé mais uma vez, para ler a palavra do Senhor. E você acompanha comigo a leitura que diz assim: grande multidão o seguia, comprimindo. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecer à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode se assentar. A história que nos chega aqui nessa noite vem muito ao encontro do convite que foi feito aqui há pouco tempo, por palavra do reverendo Vladimir, ao falar que no dia 24 nós teremos um dia delicioso aqui, com assembleia, logo no culto da manhã, durante o culto da manhã, escola dominical e logo depois reunião do conselho, para te ouvir, para você que não tomou a decisão ainda. E nesse trecho do Evangelho de Marcos que a gente leu, a gente vê justamente uma mulher dando um passo de fé, um passo de coragem, um toque de coragem, que é sobre o que nós vamos falar aqui nessa noite. E aí você pensa assim: então essa mensagem é tão somente para mim que ainda não dei um passo na direção de Cristo, ou melhor dizendo, não dei um passo para tornar-me membro da igreja visível de Cristo? Porque, na verdade, quando a gente toma essa decisão, alguma coisa já aconteceu dentro da nossa vida. O Senhor já conversou com a gente, o Senhor já bateu o martelo para a gente talvez fica um pouco tímido, meio... O que eu vou me perguntar lá no conselho? É verdade que eles fazem um monte de pergunta de livros e tudo mais, sobre a Constituição, sobre Bíblia? É isso que vai... E aí fica meio constrangido de tomar esse passo? Eu digo para você, não tem isso. É um grande bate-papo que a gente tem lá. As perguntas são pouquíssimas. Mas não tem nada a ver com o que você está dizendo assim. Na verdade, é um grande bate-papo feliz que a gente tem, né? Na verdade, ali... A gente quer ouvir de você. O porquê você tomou essa decisão é basicamente isso. É uma coisa muito sua de compartilhar com a gente. Olha eu aqui revelando coisas do conselho, né? Mas é isso. É de você revelar para a gente como Deus tocou seu coração para você estar tomando um passo desse. É isso que a gente, que corre lá na igreja, na reunião do conselho. O resto de falar aí que tem perguntas, não sei como lá, tal. Quem já passou pelo conselho sabe que não é assim. A gente só brinca, né, dizendo que vai fazer um monte de pergunta. Abre aí a confissão de fé, o catecismo menor, você já leu tudo. Não, a gente sabe que não é assim. E a gente está diante desse texto aqui, que se a gente olhar um pouco do contexto anterior e do contexto posterior, a gente vai ver que esse contexto inserido aqui dessa mulher é uma forma, uma maneira fabulosa de Jesus contar para a gente, de Deus contar para a gente, o porquê da gente tomar a decisão de seguir Jesus. Mas não só isso, mas para alertar a nossa vida de que pode acontecer e ter coisas na nossa vida que nos impede de dar esse passo que a gente deve dar na direção de Cristo. Normalmente, o que nos impede de dar esse passo são coisas que a gente coloca antes de Jesus. Você já ouviu, por exemplo, pessoas dizendo assim para você, porque eu já ouvi uma pessoa dizer assim, por exemplo, não, quando eu parar de fumar, eu vou para a igreja. Já ouviram? Ou então, quando eu acertar minha vida, eu vou para a igreja. Sabe quando que essa pessoa vem? Só o Espírito Santo do Senhor sabe. Você pode ter respondido assim, nunca. Só quando o Espírito do Senhor chamar. Porque quando o Espírito Santo do Senhor chama, não tem jeito, a pessoa vem. Agora, o que a gente coopera? O que a gente faz da nossa parte? A gente responde a isso que o Senhor já está nos incomodando. Se alguma palavra já chegou ao seu ouvido, ao seu coração, dessa forma, e você está pensando assim em organizar a sua vida primeiro, eu digo para você, venha com a sua vida bagunçada. Porque aqui é lugar de gente com vidas bagunçadas. Na verdade, aqui é uma constante arrumação de vidas bagunçadas. E por que eu digo isso? Porque nós somos pecadores. Aqueles que já estão no hall de membros da igreja são pecadores, tanto quanto você que ainda não está. E todos nós carecemos da graça de Deus, sem exceção. Todos. Se você já deu seu passo de fé, você carece da graça de Deus. Se você ainda não deu, você precisa de duas coisas, dar logo e ainda continuar carecendo da graça de Deus. O fato é esse. O fato é que essa mulher, o texto nos conta que há 12 anos ela sofria de uma grave hemorragia. 12 anos. E o texto vai nos dizer o que aconteceu de forma muito sucinta, muito pequena. O texto vai dizer para a gente, mas o suficiente para dizer que em 12 anos ela ficou procurando dar passos em lugares diversos, mas que nunca encontrou um jeito para a sua vida. Por quê? Não é o fato dela estar adoentada com essa hemorragia que não cessava. E aí você, mulher, que tem assim o seu período de menstruação, né, que de repente vocês têm aí as suas TPMs, homens, saiba que as mulheres têm, né, tensão pré-menstrual, né, saiba disso. E aí você fala assim, então é só no pré, eu acho que é no pré, no durante, um pouquinho depois. Tem esse período, entenda isso, homem. Mas o fato é que a gente está diante aqui de uma mulher que ela constantemente, ela não cessava, não era um jorro, mas ela não cessava dessa doença que ela tinha. Não diz aqui, talvez se a Alan estivesse aqui, eu pegaria uma cola com ela aqui, in loco, né, rápido aqui, para saber o que poderia ser isso. Mas o fato é que a mulher estava adoentada há 12 anos. E tudo, imagino que no início, e a gente assim não tem aqui a idade dessa mulher. Mas provavelmente estava lá nos 20, 20 e tantos anos. Muito provável. Porque se há 12 anos doente, né, talvez não tenha começado como criança. Talvez ali na primeira menstruação que nunca mais parou. Então coloca aí com 20 e poucos anos, mais ou menos, sei lá. Só, aí é só a suposição mesmo. Mas então você imagina o que essa mulher, ao longo de 12 anos da sua vida, onde ela colocou a sua esperança? Em tudo. Em tudo que chegava na vida dela, ela colocava a sua esperança. Talvez com simpatias, ela deve ter colocado a sua esperança em simpatias. Ah, se você fizer, sei lá, 3 pulinhos, se você pular 7 ondas, é 7, eu acho, né? Sei lá. Se você pular 7 ondas, talvez, eu tenho certeza que essa hemorragia sua vai parar. E ela pulava 7, 14, 21 e não parava. Talvez se você, sei lá, comer lentilha no final do ano, a sua vida, a sua sorte mude. Talvez se você pegar, sei lá, 7 carocinhos de romã, acho que é tudo 7, sei lá, e jogar para trás, não sei. Talvez pare a sua hemorragia, mas não parava. Fiquei sabendo de um médico que cura todas as coisas. E ela ia. E o texto fala que ela gastava e gastou todos os seus recursos. Talvez o que tinha e o que não tinha para se ver livre daquele tormento. E não era um tormento somente orgânico, meus irmãos. Era um tormento social, inclusive. Porque na lei do Senhor, no livro de Levíticos, lá no Antigo Testamento, dizia que a mulher com fluxo de sangue, e aí muitas vezes até mesmo o normal, o menstrual, era considerada imunda. Ela não podia participar do social. Imagina só você, se tivesse um seu período, você doida para vir para a igreja, mas não podia. Você tinha que ficar reclusa em casa, sem contato com as pessoas, com um detalhe. Se alguém tocasse, esbarrasse em você, até mesmo sem querer, até mesmo essa pessoa estaria considerada impura até o final do dia. Tendo se lavar, se banhar, uma série de indicações para fazer, para então estar bem de novo. E a lei diz que quando a mulher se visse livre desse fluxo de sangue, ela ainda teria 7 dias para poder, talvez, verificar mesmo que parou, para então oferecer sacrifícios e tudo mais, se banhar para se ver limpo e poder viver em sociedade de novo. Se uma mulher dessa sentasse num banco desse, o banco era considerado imundo, olha só. E provavelmente imprestável, e jogado fora, queimado, sei lá. A situação dessa mulher era essa, meus irmãos. E ela gastou todo o seu recurso. Não tinha mais. Tudo que ela tinha, tudo que ela acreditava, talvez ela estivesse cansada de acreditar em várias coisas, mas ainda assim eu creio que ela corria atrás. Até que um dia, ela ouviu falar de um tal de Jesus. Um Jesus que, por onde passava, fazia coisas extraordinárias. Você já ouviu falar de Jesus? Você ainda acredita que hoje ele faz coisas extraordinárias? Pois ele continua fazendo, meus irmãos. Mas só que a vida daquela mulher, diferentemente da nossa, ela estava em contato com os eventos de Jesus debaixo do seu nariz. A história de Jesus estava muito mais fervilhante. E é o que deve acontecer hoje. A história de Jesus deve continuar empolgando a nossa vida. E aí a gente tem ela ouvindo falar desse Jesus. E ela então se intromete no meio da multidão. Se intromete. Porque, veja bem, a situação dela de exclusão social não muda. O que muda na vida dela, por enquanto, nada. Ela ouviu falar de mais uma coisa ou de mais alguém que poderia dar um jeito na vida dela. Porque ela ouviu falar desse Jesus que fazia coisas extraordinárias. Mas ao longo de 12 anos, será que ela já não ouviu falar de tanta gente que fazia coisas extraordinárias e chegava lá e dava com os burros na água, como a gente diz? Mas dentro do coração dela, tinha alguma coisa que a motivou a fazer o que ela fez. Ela então arrisca-se mais uma vez, sabe-se lá quantas vezes ela tinha arriscado na sua vida, mas ela arrisca mais uma vez e se intromete no meio da multidão, porque o texto nos diz que ela pensava dentro do seu coração, dizendo assim: olha, se eu pelo menos tocar na orla da veste de Jesus, eu vou ficar curada. Qual o tamanho da certeza dessa mulher? Quantas frustrações ela já teve de certezas que ela tinha que ficaria curada e não ficou? Qual é o tamanho dessa esperança que ela tinha? Alguma coisa no seu coração dizia: se eu tocar, pelo menos na orla da sua veste. E ela então se intromete no meio da multidão, talvez ali sentindo-se anônima, porque o centro das atenções passava por ali e a multidão apertava Jesus. E talvez ela então não foi notada, porque o foco era Jesus. Talvez todo mundo quisesse pegar em Jesus, e o texto nos afirma isso, que todo mundo queria encostar em Jesus. Jesus caminhando e todo mundo ali ao redor dele, devia ser uma confusão tremenda quando Jesus passava. Vocês vão se lembrar também quando as crianças, né? E hoje, vamos abrir um parênteses aqui, eu e a Vera, a gente percebeu ali, o reverendo Vladimir chamou as crianças. Um resolveu fazer o seguinte, resolveu, ao invés de passar convencionalmente aqui pelo meio, rolou assim por baixo de uns 2, 3 bancos para poder chegar aqui. Genial, maravilhoso, ver a espontaneidade das crianças, né, Vera? Foi assim, eu orgulhei, fiquei orgulhoso de ver como as crianças são espontâneas para vir até Jesus. E assim, quando as crianças tentavam apertar Jesus, num dia, os discípulos queriam afastar. Então imagina que trabalheira os discípulos tinham quando a multidão apertava Jesus. E a mulher vai e toca na orla da veste de Jesus. E Jesus para. E faz uma pergunta que deve, primeiro, ter congelado a mulher. Segundo, ter deixado os seus discípulos aflitos. Porque Jesus faz uma pergunta muito inusitada. Jesus fala assim, Jesus para, eu imagino que a mulher, por mais que ela sentiu já no próprio organismo dela que ela se viu curada, por mais que ela já tivesse sentido isso, coisa que em 12 anos ela procurou em todos os lugares e não achou o que tinha acontecido com ela naquele exato momento que ela trazia no coração. E aí, Jesus para. Eu acho que a mulher deve ter tremido na base ali naquela hora. Porque ele não só para, como ele pergunta: quem me tocou? Então você imagina aquela mulher ouvindo isso: quem me tocou? Tocou. Isso deve ter ecoado dentro dela, de uma forma, porque ela ali, sendo identificada, na condição que ela estava, no meio de uma multidão. Então vocês imaginem só, a multidão para de olhar para Jesus e começa um a olhar pelo outro, e daqui a pouco os olhos de Jesus cruzando assim, cruzam com dela e para nela. Imagina Que tormento para aquela mulher. Alegria e desespero. Alegria de se ver curada. Desespero, porque aquela multidão provavelmente não ia pensar nisso. Aquela multidão muito provavelmente ia continuar apontando o dedo na direção dela e dizendo: impura, 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 lembram? Crucifica-o, crucifica-o, lembram dessa fala? E os discípulos então, apertados ali, dizendo: fiz o trabalho errado, né? Porque Jesus pergunta: quem me tocou? E os discípulos falam: Senhor, todo mundo está tocando o Senhor. Está todo mundo esbarrando no Senhor. E o Senhor pergunta: quem me tocou? O Senhor faz uma pergunta mais fácil, né? Foi quase isso aí que os discípulos quiseram dizer, né? Essa está difícil responder. E aí eu me lembro quando o Senhor estava caminhando no jardim na viração do dia. Jardim do Éden. Se lembra? Adão já tinha feito a besteira junto com Eva, que não deveriam ter feito. Vendo que Deus vinha caminhando pelo jardim, o que que eles fizeram? Se esconderam. Só que eles esqueceram que os olhos do Senhor estão em todo lugar. Eles esqueceram que Deus é onipresente, que Deus é onisciente. Eles se esqueceram disso. Eu imagino que cena cômica, que cena cômica. Adão e Eva atrás do matinho lá, assim, tentando se esconder de Deus. E Deus faz a pergunta: onde estás, Adão? Quem me tocou? Jesus sabia. A gente não pode se esquecer que aquele Jesus que caminhava, que sujava o pé de poeira, era Deus também, como é Deus também. Por ele ter pisado e nascido como uma criança aqui nessa terra, ele não deixou de ser Deus, totalmente Deus, santo, santo, santo. Ele não deixou a sua santidade. Ele só se fez homem como um de nós. Tanto homem como um de nós. E como eu já disse aqui algumas vezes, né? Provavelmente, quando bebê, teve diarreia, deve ter tido febre, dente nascendo, coçando gengiva, teve tudo isso, mas não deixou de ser Deus. Então ele sabia quem tocou, tanto que ele correu os olhos e parou na mulher, e a mulher provavelmente imediatamente se identificou. E aí a gente chega no texto que diz assim: então a mulher atemorizada e tremendo, consciente do que nela acabava de acontecer, veio, prostrou-se diante dele. Já não era mais um toque na orla. Ela foi diante do Senhor. Prostrou-se diante daquele que ela talvez não soubesse, mas que hoje a gente sabe. E que a palavra nos afiança isso, dizendo que ele é o médico dos médicos. E aí ela se torna diante do médico dos médicos. Ela se joga. Sabe aquele passo que eu falei do convite que foi feito aqui? Ela dá esse passo na direção daquele que cura, na direção daquele que conduz, na direção daquele que morreu por ela e por nós, para que nós tivéssemos vida em abundância. Ela então, ela consciente disso, se joga na frente dele e declara a ele toda a verdade. É o testemunho diante daquele que é o testemunho da nossa vida e que deve ser o testemunho da nossa vida. E Jesus então olha para ela e diz para ela: Filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. E aí eu pergunto para você: quem é que salva? A gente lê no texto aqui e pode chegar à conclusão que o que salvou aquela mulher foi a sua fé. A fé salva? Ou Cristo salva? Porque pensem bem. E a Bíblia de Estudo de Genebra, ela traz uma observação muito interessante. Dizendo assim, olha, a tradução mais legal que seria aqui, ao invés de filha, a tua fé te salvou, salvou, seria melhor se fosse filha, a tua fé te fez bem. E não salvou. Quando o carcereiro perguntou para Paulo, o que, eu devo fazer para ser salvo? Crê na sua fé? Tenha fé? Ou ele responde, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Então o que Jesus diz aqui, filha, a tua fé te fez bem, e a fé realmente faz bem para a gente, meus irmãos. Mas a fé, ela não pode ser exatamente o veículo da nossa salvação, porque senão dependeria de nós a salvação. E aí a gente ia olhar aqui no meio de nós aqui, e a gente ia perceber que uns têm a fé pequenina, outros já têm a fé mais desenvolvida, então quer dizer que esses que têm a fé mais desenvolvida são mais salvos do que aquele que tem a fé começando a desenvolver agora? Não! Jesus Cristo é a nossa salvação. A nossa fé deve ser canalizada para Ele o tempo todo. Mas aí é o que eu disse, logo no início, e para a gente finalizar aqui, eu concluo aqui com vocês dizendo que muitas vezes o exercício dessa nossa fé, que deve ser canalizada única e exclusivamente em Jesus Cristo, o nosso Senhor, muitas vezes, o que atrapalha a caminhada de fé? Às vezes, é uma hemorragia que durava 12 anos. Às vezes, é um problema familiar. Às vezes, é um problema no trabalho. Às vezes, para os adolescentes, jovens, é a professora, é o professor da escola, da faculdade, que faz prova difícil, ou que te persegue. Talvez seja o patrão, que é muito duro, que exige muito, que acha que as suas 24 horas têm mais do que 24, o seu dia. Afinal de contas, o que você faz de meia-noite às 6 da manhã? Tem que trabalhar. Talvez o seu patrão seja aquele que te atrapalha a olhar para o objeto da nossa fé, Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quando o Senhor Jesus diz para essa mulher, filha, a tua fé te fez bem. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. O que aconteceu foi Jesus limpar. Não foi só curar. Jesus limpou a visão e a vida daquela mulher para que ela não se preocupasse mais em não poder se reunir socialmente. A gente não tem mais aqui. O que aconteceu com essa mulher? Você tem notícia? Eu não sei. Mas o fato é que todas as pessoas que tiveram encontros de fé com o autor da nossa fé, não é isso que a gente canta? Autor da minha fé, glória ao Senhor, lembram? Todas as pessoas que têm um encontro verdadeiro com o autor da fé, Cristo Jesus, automaticamente essas pessoas querem seguir e servir ao Senhor de todo o seu coração. Eu tenho certeza absoluta que com essa mulher não foi diferente. Alguns queriam seguir Jesus imediatamente, e Jesus falava assim, não, volta para casa, vai curtir sua família. Talvez tenha dito para essa mulher assim, olha só, vai curtir um pouco do seu social agora, com sua casa, com sua família, com seus amigos. Mas eu duvido que aquele toque de coragem, aquele passo de fé que essa mulher deu, que, enfim, colocou um ponto final nas suas buscas de 12 anos. E aí você pode pensar que 12 anos é muito? Talvez a sua busca dure mais de 30. Talvez a sua busca esteja começando agora. Mas uma coisa você não deixa de ter certeza no seu coração. Cristo Jesus, ele vai dizer para você assim: olha só, para que você está andando ansioso? Busca meu reino em primeiro lugar e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Mateus capítulo 5 vai dizer para a gente. Seja qual for sua busca, meu irmão, minha irmã, se você já deu esse passo de fé, parabéns, mas tire as coisas que atrapalham a sua fé do seu caminho e foque em Cristo Jesus, o autor da nossa fé. Se você ainda não deu esse passo, a gente pode ajudar. Dia 24 está aí, para poder te ouvir. Para que você não entenda, que eu já sei que você entendeu. Não é o fato de vir ao conselho e conversar que vai trabalhar no seu coração. Porque quem já trabalhou no seu coração, inclusive para você estar aqui essa noite, ou então, inclusive, para você que resolveu se conectar aí na internet, ou agora ou posteriormente, é porque alguma coisa já trabalhou no seu coração. Eu tenho certeza disso, porque todo mundo começa assim. Eu tive o meu momento de dar esse passo, que foi tudo combinado, porque antes, quem já tinha trabalhado no meu coração é o próprio Deus eterno, através do seu Santo Espírito. Então, meus irmãos, se por acaso você tem algum medo de dar esse passo, não perca tempo. Faça como aquela mulher que deu um toque de coragem. Grande multidão comprimindo o seguia, dentre esta, uma mulher que há anos carregava sofrendo terrível hemorragia. Há muitos médicos já procuraram a esta altura, despendendo quase todo o seu recurso, desesperado em busca de sua cura. Tendo ouvido falar de Jesus e vencendo com coragem todo medo, por entre as pessoas tocou-lhe em segredo, pois acreditava que se pudesse apenas tocar-lhe o que vestia, ficaria curado do tormento que lhe afligia. E acontecer aquilo que seu coração expunha, pois a cura viera de fato, não como alcunha, a ponto de Jesus reconhecer que dele saíra poder. Quem me tocou nas vestes? Senhor, tu vês que a multidão te aperta e fazes tu essa pergunta incerta? Ao que a mulher então se apresentara e dissera-lhe toda a verdade, nada de forma parcial. Filha, a tua fé te salvou. Vá embora e fique livre do seu mal. Que Deus assim nos abençoe para a honra e glória dele mesmo. Amém.